Nos últimos dias, na cidade de São Paulo, tem ocorrido tempestades muito intensas, não é? O volume das chuvas tem surpreendido, muito acima do usual. Foram vários pontos de alagamento, transbordamento de córregos, inclusive com ocorrência de uma morte. Em alguns pontos da Zona Sul, a chuva em um único dia ultrapassou 50 milímetros. E a estação meteorológica de Santo Amaro apresentou ontem 82 milímetros de chuva em um único dia, o que representa metade de toda a chuva esperada para o mês, aí é para o mês de março, né? Então dá uma dimensão da concentração dessa precipitação. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE, aqui do município de São Paulo, indica que em fevereiro nós tivemos um total, vejam só, 479 milímetros de chuvas, enquanto, né, quando normal, seria um valor em torno de 183 milímetros, então o aumento é de 160%. Se a gente olhar para o janeiro, para o mês de janeiro, acumulado 305 milímetros, segundo o CGE, normal seria 224 milímetros, então aí o acréscimo foi de 36%. Então, será que esse é o novo normal, aliás, na cidade de São Paulo, nos municípios vizinhos, no país, no mundo, na verdade, no mundo, porque a gente está falando de mudanças climáticas. Então, para entender melhor, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da ECA, a Escola de Comunicações e Artes, e também do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente. Essas chuvas intensas, como eu disse, né, a gente pode olhar do micro para o macro, mas em São Paulo, no país, no mundo, no globo, isso virou o novo normal?
Olha, Roxane, o que eu tenho dito é que o clima, ele infelizmente, ele não se comporta mais como ele se comportava no século passado. Portanto, a gente está diante de uma nova situação, mas não dá ainda para dizer que esse é o novo normal, porque nós não sabemos efetivamente aonde isso vai, aonde um novo equilíbrio vai se estabelecer. Uhum. E isso causa uma preocupação ainda maior, porque nós temos um volume muito significativo de chuvas, né, como você bem colocou aí os números para exemplificar, e isso tende a aumentar, porque as previsões do relatório intergovernamental de mudanças climáticas sempre deram conta de que nós teríamos a alternância de eventos extremos. De um lado, secas muito intensas, o que vem acontecendo, né, na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, aconteceu na região central do Brasil no segundo semestre de 2021, uma seca sem precedentes históricos registrados. E nós vamos também ter, né, alternando com isso, chuvas muito intensas e muito concentradas, que é o que a gente tem, infelizmente, verificado agora na cidade de São Paulo e também em municípios vizinhos, né? Você colocou, por exemplo, que a estação meteorológica de Santo Amaro, ontem, ela apresentou 82 milímetros, o que corresponde a praticamente a metade da chuva esperada para o mês de março. Então, imagina o impacto que isso causa, considerando que a nossa infraestrutura urbana, ela às vezes não dá conta de chuvas um pouco acima do normal. Essa chuva é extraordinária, mas uma chuva um pouco acima do normal, por vezes, já causa problemas de alagamentos, transbordamento de córregos. Agora, essas chuvas excepcionais, efetivamente, elas estabelecem um novo panorama, mas como eu disse, a gente não sabe ainda aonde esse novo equilíbrio ele vai se estabelecer, infelizmente.
Uhum. Bom, a gente não sabe exatamente onde pode chegar essa situação, mas já sabe que há um agravamento disso, uma intensificação desse, que é um problema, digamos assim, já exemplo das mudanças climáticas. A questão é, como é que os governos, né, há pouco a gente falava da proteção da biodiversidade, como é que os países veem essa responsabilidade, né, nas águas? Então, remeto agora para a questão das chuvas e os problemas locais, quer dizer, como é que os governos vão encarar essa realidade? Porque está evidente a falta de estrutura ainda para lidar com as mudanças climáticas.
Olha, Roxane, só para guiar um pouco os exemplos, né, a Europa, algumas regiões da Europa, como a Itália e a França, vem sofrendo com secas muito, muito intensas. houve regiões na Europa, na região central da Itália, por exemplo, onde praticamente não nevou nesse inverno. E a neve é muito importante, não só por conta do desenvolvimento do turismo, né? Várias cidades elas dependem da neve, né? E dos esportes praticados na neve durante o inverno para se manterem. Mais ou menos como as cidades litorâneas aqui do Brasil dependem fundamentalmente do verão, né? Quando ocorre o maior movimento. Então dependem do clima, do calor, né? De uma condição adequada. Na Europa, na Itália, isso, por exemplo, não aconteceu. Na Suíça, isso não aconteceu. Na França, isso não aconteceu. E, além dessa questão econômica, né, da atividade do turismo, essa neve, ela é muito importante porque o degelo dela vai abastecer rios que são utilizados para navegação, que são utilizados para irrigação de plantios, que são utilizados para abastecimento de água. Então, nós estamos verificando, infelizmente, como a gente já teve a oportunidade de comentar aqui na coluna, nós estamos verificando efeitos muito intensos e cada vez mais frequentes das mudanças climáticas. E nós não temos políticas públicas efetivamente implantadas aqui no país para dar conta disso. Ou seja, o que precisaria? Não só ter um plano de ação, quais são os pontos que devem ser atacados, abordados em cada município, mas também ter uma destinação de recursos para que os municípios possam realizar as obras necessárias, por exemplo, para facilitar o escoamento dessas águas da chuva. Quando nós tivermos o oposto, né, o período de seca muito prolongado, o que acontece em vários grandes municípios, principalmente? As chamadas ilhas de calor, ou seja, temperaturas muito elevadas, um tempo muito seco, o que favorece a concentração de material particulado, né, que é a fuligem, que vem principalmente da queima de combustíveis fósseis, e isso causa um problema de saúde muito sério para as crianças e para os idosos. Então, não é só a chuva, né, que causa todo esse problema, nós também vamos ter problemas quando as chuvas cessarem, nós cairmos no outro oposto já previsto pelos relatórios do IPCC, que é o de seca severa, e vamos ter problemas de abastecimento. Agora nós estamos com uma situação, só para não falar que deu tudo errado, né? Os reservatórios estão com um nível muito bom nesse verão, e a gente vai ter um montante de água suficiente para chegar até o ano que vem com bastante tranquilidade. Mas nesse meio caminho, no meio desse caminho, nós vamos ter uma mudança, né, do regime do La Niña para o El Niño. O El Niño, ele traz mais chuva para a região sul. Rio Grande do Sul vai ser bastante beneficiado com isso, né? Ele vem sofrendo com secas e quebra de safras já há quase 2 anos e meio por conta do La Niña, que retira essa chuva do sul. Santa Catarina vai receber mais chuva, Paraná vai receber mais chuva, pode ser que São Paulo receba mais chuva também com El Niño, a temperatura vai aumentar, e aí a gente cai num outro problema que, de certa forma, já vem ocorrendo, que é o aumento das arboviroses, que é o aumento das doenças transmitidas, por exemplo, pelo Aedes aegypti, né? Dengue, zika, chikungunya. Então, veja, todo esse novo panorama climático, ele exige uma ação integrada, não só de adaptação da infraestrutura urbana. Então, por exemplo, como é que a gente vai enfrentar as ilhas de calor? Aumentando a cobertura vegetal nas cidades, porque as árvores, elas têm uma capacidade de retenção de umidade, e com a umidade presente, fica mais difícil ou reduz a acumulação de material particulado no solo. Melhora as condições de temperatura também. Nós precisamos não só essas obras de adequação da infraestrutura, mas também a gente precisa uma ação integrada com as equipes de saúde, exatamente porque as mudanças climáticas, elas potencializam, no nosso caso, a ocorrência de doenças, como acabei de citar, dengue, zika, chikungunya, e também de problemas respiratórios, problemas cardíacos nas populações de maior idade, problemas respiratórios nas crianças, né, menores. Então, nós precisamos estruturadas e planos efetivos de voltados para adaptação às mudanças climáticas. E nós não temos isso efetivamente acontecendo. Nós não temos efetivamente a disponibilização de recursos para nos adaptarmos. E ficamos diante desse cenário que vai se agravando e, como já comentado, nós não sabemos aonde será o ponto, o novo ponto de equilíbrio, mas o clima não será mais igual, já não é mais igual ao que nós verificávamos no século passado, aí há pouco mais de 20 anos.
Aí, os eventos extremos são o novo normal, é isso, né? Fruto das mudanças climáticas. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, tem o canal no YouTube O Ambiente ao Nosso Meio, e assim como em nosso portal, jornal.usp.br, vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, também no YouTube, neste canal, você pode acompanhar nossas conversas semanais. Professor, muito obrigada.
Uma boa semana a todos.